Para Bruno Gashagin, caso Gedel versus Calero é fruto de um novo momento político. Confira. Na política brasileira, as distinções acerca do público e do privado são claras. Como se dá a relação entre as duas esferas?
O que se pode comentar em termos de análise política é daquilo que aparece na imprensa, né? E não aquilo que acontece de forma regular, porque tem coisas que a gente sequer tem informação. Nesse caso específico aí, que resultou na demissão do ministro da Cultura, Marcelo Calero, e depois do Gedel, é um tipo diferente daquilo que a gente está acostumado a ver de confusão entre público e privado, né? Quer dizer, o que normalmente a gente acompanha é o uso do Estado por algum agente político, um servidor público, que usa do seu cargo para conseguir alguma coisa ou obter algum privilégio. O que esse caso tem de incomum, e não quer dizer que não tenha acontecido em outros momentos, o que tem de novo é o fato de um dos envolvidos na história ter denunciado. O caso do Marcelo Calero é discordando da pressão do Gedel Vieira Lima, e nesse caso aí sim, há um ministro de Estado que tentou fazer uma pressão para que houvesse um parecer favorável a uma determinada construção, cujo parecer havia sido contrário, né, no caso do IPHAN. Esse tipo de conduta, né, de político que faz pressão para obter algum tipo de benefício pessoal, pelo que a gente acompanha de política, não é algo tão incomum. O que é incomum nesse caso é alguém ter denunciado a história toda, e alguém que parece não estar envolvido, né? O que é interessante, além disso, é que me parece que já é fruto de um novo momento político pelo qual o Brasil passa. Então você tem um ministro de Estado que, discordando dessa postura, né, de tentar um benefício próprio de um outro ministro, ele vem a público e antes de vir a público ele ainda teve uma reunião com o Michel Temer, né, e o relato que ele deu, né, em entrevista à Folha de São Paulo e depois num depoimento, é que o próprio Michel Temer teria pedido para que ele resolvesse esse caso, e esse tipo de pressão na política era comum, que é o que é duas posições inaceitáveis para um presidente da República, ainda mais um presidente que está no poder numa situação tão precária, né? Mas mesmo assim, o ex-ministro da Cultura foi corajoso, denunciou o que estava acontecendo, e eu acho que ter coragem para denunciar já representa um novo momento da história do país, porque talvez se fosse num outro momento em que a sociedade não estivesse tão atenta e determinadas instituições funcionando de forma tão intensa, talvez o próprio ex-ministro da Cultura não tivesse coragem de denunciar o que está acontecendo.
Em que medida a história do país e a sua formação enquanto república ajudam a entender essa questão no Brasil atual?
Há um aspecto histórico que é o seguinte: durante a maior parte da história do Brasil, o que havia aqui em termos de regime e sistema de governo, primeiro era uma monarquia absolutista portuguesa, né, que era a metrópole do Brasil, e depois uma monarquia parlamentar constitucional. Quando o Brasil ainda vivia sob a monarquia portuguesa, boa parte dos bens públicos, né, eram de propriedade do rei ou de uma certa aristocracia. Então, tratar esses bens públicos como se fossem bens privados fazia parte do sistema, e isso vem de uma herança feudal, né, onde o soberano era proprietário das terras, dos bens, e concedia aos servos, né, o direito de uso, mas de qualquer forma era concedido um direito e o soberano poderia tomar aquilo quando e bem entendesse, porque aquilo pertencia a ele. As monarquias absolutistas acabaram reproduzindo esse tipo de comportamento feudal. Depois, o problema é que nossa experiência de monarquia parlamentar constitucional, ela foi muito curta, mas nesse período do século XIX, não havia por parte do imperador, nem Dom Pedro I, nem Dom Pedro II, esse tipo de confusão, porque aquilo que era de propriedade dos dois imperadores estava muito bem delimitado. Então, essa confusão não havia por parte dos imperadores, mas havia por parte de alguns políticos. Quando houve a mudança do sistema e da forma de governo com o golpe militar de 1889, o que aconteceu é que toda a herança, toda a tradição política era uma tradição monárquica. e passou a ser um outro tipo de regime com outros incentivos, com outras características, e alguns políticos, né, não muito afeitos ao respeito pela coisa pública, como tinham essa memória do passado, esse tipo de confusão era muito comum, né, confundir aquilo que era estatal com aquilo que pertencia a ele próprio. O problema é que durante a República esse tipo de coisa tomou uma dimensão muito maior do que havia até durante a nossa própria monarquia, a monarquia brasileira, e desde a chegada de Dom João VI até a queda do Dom Pedro II. Então, a nossa República, esse tipo de confusão entre público e privado, quer dizer, políticos achando que podem usar o Estado ou os bens do Estado a seu favor, isso aumenta de forma assim, desmesurada. E quem constrói, né, esse grande Estado, né, esse Estado balofo, pesado, ineficiente, né, que quer interferir em praticamente todas as dimensões da vida social, foi o Vargas. A partir do golpe de 1930, que Vargas assume o poder, especialmente depois de 1937 com o Estado Novo, é que se constrói esse Estado brasileiro tal qual conhecemos hoje. Embora a partir de Vargas todos os grupos políticos que se sucederam não colocaram em causa essa tradição política autoritária criada pelo Vargas, mas, pelo contrário, aumentou esse tipo de Estado que o Vargas criou. Então, por isso, quando você tem um Estado muito grande, muito intervencionista, você permite que qualquer político ou qualquer servidor que esteja numa posição de poder e que queira usar o Estado a seu favor, possa usar isso de uma forma muito mais fácil do que se fosse num país em que o Estado não tivesse tanto poder e, por extensão, os políticos não tivessem tantas oportunidades para usufruir a seu próprio benefício.
Como casos de apropriação indevida da coisa pública para favorecimento pessoal, como o de Gedel Vieira Lima, podem ser evitados e combatidos, tendo em vista a indecisão inicial da Comissão de Ética em declarar aberto o processo contra o ex-ministro?
Já houve uma punição imediata, né, que é o próprio fato do ministro ter caído, né, e só caiu porque houve uma denúncia. Então, embora uma punição ela possa ser realizada futuramente, e aí a gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer, mas uma primeira punição já aconteceu a partir da denúncia, que foi aquela do próprio ministro. Isso é um aspecto positivo a ser destacado. O que se pode fazer para combater esse tipo de coisa e até desestimular esse tipo de prática, né? E esse é um tipo de prática que você é igual à corrupção, você não consegue eliminar a zero, né? Quer dizer, é impossível eliminar, porque faz parte de uma certa natureza humana da sociedade ter gente que está disposta a corromper e gente que está disposta a ser corrompida. O que você pode fazer em termos de mecanismos é criar instrumentos para que essa prática seja desestimulada por todos aqueles que em algum momento pensam em agir dessa forma. E, bom, nesse caso, punição, e punição exemplar, punição bastante contundente, é a forma mais eficiente que você tem de coibir determinadas práticas no futuro. Porque se alguém pensa em agir, né, ou entrar num esquema de corrupção, ou mesmo usar o Estado a seu favor, como foi esse caso aí do Gedel, que queria que o IPHAN desse um parecer favorável para que o tal edifício fosse construído. Se você pune de forma exemplar e rigorosa quem é descoberto tentando fazer esse tipo de coisa, ou é descoberto já tendo feito esse tipo de coisa, você tem um grande instrumento para coibir que ações desse tipo sejam feitas no futuro, né? Nesse caso específico, como é que você cria algum tipo de legislação, de norma, que impeça um agente público de fazer uma pressão para um outro ministro? Você não tem como fazer isso, né? Porque o criminoso, ele é muito criativo e ele está sempre elaborando soluções para cometer o próprio crime. E se você tenta, de todas as formas, criar uma série de leis para evitar que isso aconteça, né, de antemão, você não consegue. Aí você cria, no fundo, um Estado policial que acaba atrapalhando as pessoas honestas, né? Então, neste caso, o mais sensato, o mais adequado, é você ter mecanismos de punição a partir do momento que a pessoa faz. e não você criar mais regras, mais burocracia, que vai atrapalhar, no fundo, aquele servidor, aquele político que não está envolvido em nenhum esquema desse tipo. Então, punição rigorosa para quebra de regra, seja corrupção, seja pressionar um outro ministro para adotar medidas que o favoreçam, é a forma mais eficiente e testada em vários países, inclusive no Brasil, para você desestimular esse tipo de prática. Eu não vejo outro.
De que forma a relação entre público e privado impacta no comportamento da sociedade e na escolha de representantes?
No atual momento político do país, esses casos sendo divulgados, publicados, esse político ele vai ser identificado com esse tipo de prática. Então, para o eleitor vai ficar muito claro que tipo de político é esse. Né? E esses casos sendo denunciados, descobertos e punidos, o eleitor vai ficar ainda mais alerta, quer dizer, não só o eleitor, mas a sociedade brasileira como um todo. E a partir do momento que esses casos aparecem, políticos perdem cargos, né, de ministro ou próprio cargo para o qual foi eleito, e há uma punição além da perda do cargo, qualquer outro político vai pensar 2, 3, 4, 5 vezes antes de entrar nesse tipo de esquema. E aí isso vai criando um outro tipo de hábito dentro da política e esse comportamento, obviamente, vai diminuir. E por isso eu insisto, assim, esses casos eles têm que ser descobertos, denunciados, ou descobertos a partir de uma denúncia, como foi o caso, e punidos de forma exemplar. Porque se isso não acontecer, casos como esse, que não apareceram, eles vão continuar acontecendo, né, nas sombras, quer dizer, as pessoas vão continuar agindo nas sombras e sem nenhum tipo de mecanismo que os desestimule a agir dessa maneira.
Como o senhor analisa a reação da sociedade brasileira em relação a casos como esses?
É uma reação cada dia mais contrária a esse tipo de prática, né? Porque você vê o debate que se estabeleceu a partir da descoberta, a partir da denúncia desse outro ministro, né, tem mobilizado a sociedade e as reações, pelo que eu tenho acompanhado, têm sido muito, muito intensas e contundentes. Né, começar pela própria forma como a imprensa tem tratado o caso. Né, nas redes sociais é possível acompanhar isso, nas conversas que se tem nos ambientes familiares e profissionais, está todo mundo atento a esse tipo de prática. Né? Então, eu acho que, pelo menos uma parcela da sociedade brasileira, sabe que não pode se compactuar com esse tipo de prática ou de conduta, e a forma que nós temos de reagir contra isso é nos posicionando e reagindo para que esse tipo de prática não aconteça. Né? Eu acho que é isso. Do ponto de vista da sociedade, não é só a eleição que tem que estar no horizonte, né? Porque a eleição acaba sendo o final de um processo que é muito mais importante, que é uma mudança de mentalidade, uma mudança de cultura de cultura política dentro da sociedade. E eu acho que nesse sentido a gente tem avançado muito nos últimos anos e a gente só consegue impedir que esse tipo de político entre, né, assuma o poder ou uma vez no poder haja dessa forma se a gente como sociedade reagirmos contrariamente a isso todos os dias e não só em época de eleição.